Graça e paz, queridos irmãos, nós louvamos a Deus por estarmos aqui, conhecendo esta igreja linda, conhecendo o pastor, esposa. Queremos dizer que para nós é uma alegria, um prazer estar aqui. Louvo a Deus pela parceria Gospel Mix, que nos fez essa conexão através do nosso querido irmão José Marcos. E como já foi apresentado de forma assim, muito atraente pelo irmão Idrus, é isso? Indrius, né? De forma muito atraente. A questão do livro, a obra que nós temos aqui. Essa obra não poderia ter acontecido sem alguns parceiros. A Lerban, que é a livraria de renovação espiritual lá de Brasília. E também a Gospel Mix, que foi uma parceira indelével nesta construção desta obra, deste livro. E como já foi apresentado, uma bênção chamada Cris na perspectiva da soberania de Deus. Este livro surgiu de momentos doloridos, mas sobretudo da meditação e reflexão da gloriosa palavra de Deus, que é consolo e bálsamo para todos nós no deserto causticante da vida. E nós compreendemos que não existe sorte e nem existe azar. O que existe é providência. Então, na nossa vida, na sua vida, em todo o escopo de nossa história, não existe o aleatório. Existe, de fato, um grande dramaturgo que nos dá, graciosamente, a oportunidade de sermos protagonistas da nossa história. Todavia, sobretudo, é Ele quem dirige. É Ele que dá o início, é Ele que considera os meios e é Ele que nos leva ao fim. Por isso que nele descansamos, nele temos de fato o prazer de estar em seus braços e saber que, embora muitas coisas na vida nós não venhamos compreender nem entender, são paradoxais às vezes. Eu não diria contraditório, porque no plano de Deus não existe contradição. Pode ter paradoxo, que a contradição é aquilo que não se une. Mas o paradoxo é aquilo que parece ser uma contradição, mas na verdade, depois de um tempo, como disse Jesus, que eu faço hoje, vocês não entendem, entenderão amanhã, então vocês irão ver que existe um norte, existe um sentido, existe um telos, existe um fim para todas as coisas. E, sobretudo, o nome dEle é glorificado em nossas vidas. Tudo é para Ele, por Ele. Sem Ele nada somos, nada podemos fazer. Por isso queremos sempre cantar esta canção da alma. Que o homem, ele diante de Deus, não é nada. Deus é tudo. Deus é o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor pelos séculos dos séculos. A nossa vida, queridos, tem um princípio absoluto. Nós nascemos e vivemos para glorificar este Deus. Porque quem éramos, quem somos, fora de Cristo, a parte de Cristo, não tínhamos nada, não tínhamos e nem temos direito algum, mas a graça de Deus é tão boa, tão gloriosa, que nos salvou, nos libertou, nos trouxe para Ele e nos faz sermos chamados filhos de Deus. Então, nós queremos louvar a Deus, porque Ele é bom, Ele é fiel. Amém? E nessa noite, nós iremos ministrar a palavra. Chegamos um pouco à parte, porque ficamos que nem Israel naquele período que ficou rodando a terra. Porque, na verdade, a internet não pegou, mas os irmãos foram muito fiéis em mandar a localização. Mas me atrapalhei em algumas ruas, né? Mas estamos aqui, graças a Deus. E eu queria convidar você, meu querido, a abrir as vossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no seu capítulo 3. Início de uma campanha de jejum e oração. Eu louvo a Deus, porque a igreja que ora é uma igreja que tem vitória, é uma igreja que é alegre, feliz na presença do Senhor. Amém. Abramos então, vamos meditar no texto da palavra de Deus. Dentro desta perspectiva, nós queremos discorrer sobre a oração. Este livro temos várias temáticas que correspondem justamente à resposta da temática. E como já foi dito, logo mais pós-culto estará ali os irmãos e estarão livres para poder adquiri-lo. E se porventura quiserem me dar o prazer de poder deixar a minha assinatura de lembrança para nós correspondermos, estarei aqui para fazer isso com muito. E interessante que as pessoas ficaram perguntando como pode você dizer que a crise é uma bênção. E depois que as pessoas passam a dar uma lida, aí elas passam a entender que é uma bênção chamada crise, porque é na perspectiva da soberania de Deus. Né? Uma pessoa, né? Uma advogada, colega nossa, doutora Tânia, e ela bateu o carro e ficou preocupadíssima e tal. E ela tinha tudo na vida e o sonho dela era casar. Mas o servo de Deus não tinha chegado ainda. E ela estava esperando, né? E fazia assim um bom tempo que ela estava esperando. Não é coisa de meses, não, de anos. E ela bateu o carro, então teve que ir para a justiça, sendo ela mesma advogada, ela foi lá. E quando chega no guichê lá da justiça, quem vai cuidar dela de forma muito gentil é justamente o homem que se tornou o esposo dela. Então, você observe que não existe sorte nem azar. É providência. Amém? Vamos ler, então. Esse é um dos textos que eu mais me emociono quando leio. Capítulo 3, versículos 14 ao 21, da carta que Paulo escreve aos Efésios. Queria compartilhar com os irmãos, em nome do Senhor Jesus, esse texto, nesta mensagem, nesta noite. Diz a palavra de Deus: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Queria que você, por 30 segundos, inclinasse sua cabeça e ore comigo. Pai bendito, Pai de amor e de eterna bondade, quero te louvar, Senhor, por estar conhecendo este povo, esta igreja, pastor, família, os irmãos que aqui estão. Nessa oportunidade aqui estamos, Senhor, para transmitir a Tua Palavra. E nós queremos te dizer, Senhor, que nesta hora nós nos desnudamos de toda e qualquer pretensão. Não estamos aqui para apresentar mais um sermão, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para, debaixo de Tua graça, apresentar a Tua Palavra. Queremos pedir ao Senhor, Espírito Santo, que a Tua Palavra, pessoa de Jesus, nos corações, com edificação aos corações, e em nome de Jesus, Pai, que a Tua Palavra possa trazer edificação aos corações, mudar história, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, quando se fala de oração, nós temos variantes nas nossas mentes, nós temos um compêndio de vários livros para se procurar, temos frases de efeito de vários escritores importantes, pastores que são famosos. Recorremos sempre ao livro que se tornou um clássico evangélico, os heróis da fé, homens que viviam de oração, homens que viviam totalmente, respiravam oração. E, sobretudo, a palavra de Deus vai nos ensinar sobre a oração. E nós compreendemos de forma muito clara que a oração, ela é o oxigênio da igreja. A oração, de fato, deve fazer parte de nossa vida num todo. Que a oração, de fato, é excelente e nos leva à vitória. E que nós, de fato, através da oração, obtemos, segundo a graça de Deus, as vitórias tanto desejadas. Mas o que acontece é que, muitas das vezes, também, em todas essas informações que temos de oração, nós observamos que, na maioria dessas informações, nos tornam teóricos em relação à oração. Nos tornam pessoas que conhecemos as frases de oração, que conhecemos os versículos sobre oração, que conhecemos até os grandes homens que viveram em oração. Isso nos torna conhecedores da doutrina da oração, porque a oração é uma doutrina bíblica, porque o próprio Jesus falou em Lucas capítulo 18, versículo 1, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É uma ordem, é um mandamento, é uma doutrina para nós, é uma doutrina para a igreja. Mas, porém, esta doutrina é uma das mais omissas em nossas vidas. Uma das mais omissas na igreja atual. Porque quando se fala em oração, nós observamos o comprometimento de termos uma intimidade com Deus mais profunda. E existe uma dificuldade do entendimento sobre aquilo que de fato é oração. E nós, ao observarmos a palavra de Deus, compreendemos que orar não é simplesmente falar com Deus. Orar é o encontro de duas pessoas que propositadamente acertaram em se encontrar para conversar, ambas. Orar não é simplesmente dizer a Deus, mas orar também é falar e ouvir a voz de Deus. Orar não é simplesmente você estar diante de Deus e fazer aquelas orações lindas, bonitas, com os verbos bem colocados, com as palavras mais excelentes, falando no vernáculo, na altura do mais alto português, porque isso não vai, de forma alguma, fazer diferença. Mas orar é ter um coração quebrantado, de reconhecimento, para com a pessoa a quem nós estamos dirigindo a nossa oração, e neste caso, Deus. Orar é compreender que, ao conversar com esta pessoa, que não é apenas uma pessoa, que é Deus, infinito, pessoa, imenso, glorioso. E o que mais nos chama a atenção é que, na oração, ao nos encontrarmos com Deus, nós começamos a perceber que esta pessoa, a pessoa de Deus, tem qualidades que nos constrange. E uma das qualidades que podemos mencionar é que Deus, Ele, ao se encontrar conosco na oração e estarmos diante dEle, nós percebemos que este Deus é um Deus soberano. E que não é apenas soberano, que esse Deus é santo. Que esse Deus é santíssimo. Que Ele é perfeito. E que Ele tem qualidades que vai mais ainda chamando a nossa atenção, de forma que não conseguimos olhar para Ele de igual para igual, exceto se prostrarmos diante da sua grandeza, porque percebemos que, além dele ser soberano, ser santo, ser perfeito, esse Deus é puro de olhos. E por ser puro de olhos, nós também encontramos na qualidade de Deus que Ele é onisciente. Que Ele, ao olhar para nós, Ele consegue perscrutar o íntimo de nossa alma. Que nós não podemos dizer para Ele nenhuma palavra que possa tentar enganá-lo, tentar fazer com que Ele se desvie daquilo que nós realmente somos, porque Ele penetra o mais profundo de nossa alma. Ele penetra o mais íntimo. E ainda que nós não venhamos ter coragem de falar para assim tentar esconder dEle o que somos, a palavra de Deus vai dizer que, ainda que a palavra não me chegue à boca, Ele já conhece. Ele sonda os meus sentimentos, Ele sonda as razões de minha mente, os meus pensamentos mais profundo, antes que estes pensamentos sejam até mesmo conectados na minha mente. Ele me conhece, Ele me sonda, Ele lhe sonda, Ele lhe vê, Ele conhece você por fora, Ele conhece você por dentro. E nessa dimensão da oração que eu percebo a pessoa de Deus, eu vou ficando admirado com o seu caráter, com a sua onipotência, com a capacidade que esse Deus tem de realizar milagres, de realizar feitos incríveis e gloriosos que o homem não é capaz de fazer, que a ciência não pode denominar e nem pode compreender, nem entender, mas Ele é capaz de fazer, Ele fez, tem feito e continuará a fazer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E quando nós passamos a conhecê-lo na dimensão do seu caráter em oração, esta oração ela passa a ter agora uma diferença, porque não estamos agora orando a Deus mecanicamente, mas estamos conhecendo o caráter desta pessoa. E que, mais ainda de suas qualidades, é que esse Deus é fiel. Mas não é fiel a mim, não é fiel a você. Porque se Ele fosse fiel a você e fiel a mim, eu teria que responder na igualdade. Eu teria que responder na mesma capacidade. Eu teria que dar a Ele a mesma fidelidade com a qual Ele me trata. Mas Ele é fiel a Ele mesmo e não pode negar-se a si mesmo. E por meio de Cristo e por causa de Cristo, a fidelidade de Deus é encontrada em Cristo, que é o nosso representante. E por meio de Cristo, Ele nos recebe, nos atende e faz com que sejamos abençoados com toda sorte de bênção que emana das regiões celestiais. Porque no céu Deus não atende Fábio, no céu Deus não atende por nome de homens, no céu Deus, o Pai, só atende por meio de Jesus. Queridos, neste texto nós passamos a compreender o apóstolo Paulo, quando ele traz para a igreja de Éfeso, uma das igrejas que recebeu conteúdo bíblico de forma assim muito recheado. Paulo trouxe para aquela igreja o conhecimento, a revelação do evangelho, de forma que quando ele se despede, ele diz: eu estou livre do vosso sangue, porque em todo esse tempo que vivi com vocês, eu não deixei de vos ensinar o evangelho e vos ensinei todo o desígnio de Deus. Tudo aquilo que vocês precisam para saber a respeito de Cristo, para se envolver com Ele, para conhecê-lo em caráter, eu vos ensinei. E aqui Paulo escrevendo depois da prisão, anos depois, Paulo escrevendo a esta mesma igreja, uma igreja que ele constituiu, bispo, homens que estavam ali preparados, inclusive o próprio apóstolo levou, certa feita, indicou e mencionou que Timóteo seria um dos pastores daquela igreja, de forma que até ele aconselhou que ninguém desprezasse a mocidade daquele moço, mas que Timóteo se tornasse padrão para aquela igreja, porque era uma igreja de pessoas preparadas, pessoas que tinham um conteúdo teológico preparado, e conhecia a palavra, porque foi doutrinado nada mais, nada menos do que pelo apóstolo Paulo. E esta igreja aqui, quando Paulo escreve a ela, Paulo escreve de coisas profundas para que esta igreja pudesse despertar, porque ela tinha recebido o conhecimento, ela tinha recebido a palavra, eles tinham recebido a doutrina, eles tinham recebido o conhecimento necessário, mas porém ainda não estavam despertados para aquilo que eles tinham das riquezas insondáveis de Cristo que estava sobre a igreja. E quando Paulo escreve, a partir do capítulo 1, ele vai dizer que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestes, para mostrar que a igreja, embora viva aqui, ela não está aqui somente, ela também está lá, assentado ao lado dele, nos tronos celestiais. E ele vai mostrar essas riquezas da eleição, da predestinação, da adoção de filhos, que nós somos filhos de Deus, que nós fomos redimidos pelo Senhor, que nós fomos pessoas escolhidas sobre a nossa salvação graciosa, dizendo para os Efésios: olha, vocês não tinham condições de vir a Cristo, mas o Senhor foi até vocês, porque Ele nos vivificou.
estando nós mortos em delitos e pecados. Nós éramos filhos das trevas, filhos da desobediência, por natureza, mas Deus é riquíssimo em misericórdia e bondade, e nos alcançou, e nos amou com seu muito amor. E ele vai mencionar dizendo que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para a prática das boas obras, que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus iniciou, Deus continuou, e Deus levará até o fim a nossa salvação. E ele está dizendo isso para a igreja, dizendo: olha, igreja, vocês devem vivenciar esta graça. Porque vocês não tinham condições, mas ele vos deu capacidade. Foi pela graça que vocês foram salvos. Ele vos salvou, ele vos amou. Quando vocês não mereciam, ele vos deu salvação. E agora no capítulo 3, ele vai iniciar por duas vezes dizendo: por esta causa me ponho de joelho. E quando nós observamos que causa é esta que Paulo se coloca de joelhos, literalmente, em oração pela igreja de Éfeso, era justamente, exatamente, para que a igreja pudesse despertar para as riquezas insondáveis que ela tinha em Cristo. Para que ela pudesse compreender o que ela era, o que ela tinha, o que ela poderia em Deus. Não pela capacidade dela, mas pela graça que lhe foi graciosamente otorgada, concedida, para que eles pudessem viver para a glória de Deus. E ele vai dizer que orava para que a igreja despertasse para o grande plano que Deus tinha com eles desde a eternidade. Ele ora para que essa igreja pudesse compreender a profundidade deste plano que agora foi revelado em Cristo. Que os profetas não tiveram acesso, embora Isaías, 750 anos, tivesse ministrado sobre o Messias, ele mesmo não tinha compreensão de que Messias era, de que tempo era. Como seria, ele apenas profetizou, foi inspirado para isso. Que estava oculto, como diz o texto, aquilo que o olho não viu, coração não sentiu, não desceu o coração do homem, é o que Deus tem preparado, como diz o profeta Isaías, para aquele que nele espera. Já em Coríntios, o texto vai dizer que aquilo que o olho não viu, que aquilo que não desceu o coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. E isto que Deus preparou não é um apartamento novo, embora é Deus que dá, porque o diabo não tem nada para dar a ninguém. Mas o que Deus preparou foi Cristo revelado à igreja. Que o olho não viu, que não desceu o entendimento humano, mas somente aqueles que são salvos têm a capacidade de compreender que Ele é Deus, que Jesus é Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que Ele é o centro, que somente a Ele é a honra, somente a Ele é a glória, e Ele é o melhor de Deus para as nossas vidas. E Paulo ora para que a igreja compreendesse isso, o mistério que foi revelado em Cristo. E no versículo 14, ele novamente volta a dizer e a mencionar: por esta causa, me ponho de joelhos. E ele agora vai mencionar que se põe de joelho, ele ora, ele intercede a Deus pela igreja. Ele intercede ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu, os salvos que já partiram, e a família que está na terra, a igreja militante e a igreja triunfante, dos quais todos ao Pai clamam, esperando a resposta de suas orações, como diz Apocalipse capítulo 5, versículo 8, as orações dos salvos são como incenso colocada diante do trono de Deus, que serão respondidas em sua totalidade. E é perante esse Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que toda a família no céu e na terra clama. E Paulo ora para quê? Para que, segundo as riquezas da glória, ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder, dunamis, no Espírito Santo, no homem interior, na parte mais profunda do ser. Que Cristo seja fortalecido lá, de forma que crie raízes, se estabeleça e que se inicie um transformar, uma metamorfose. Um transformar tão glorioso que o Adão antigo se desfaça e um novo Adão se refaça em nós. De forma que as pessoas ao olhar para nós não vejam mais o Adão antigo e sim a pessoa de Cristo. O caráter de Cristo, as atitudes de Cristo, a voz de Cristo, o olhar penetrante de Cristo, o amor de Cristo. E ele vai orar dizendo que ele deseja que esse homem interior seja fortalecido, com o objetivo de que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então a pergunta, a objeção que pode surgir nesse texto é: mas Cristo já está no crente, e por que Paulo pedia para que ele habitasse? Esse habitar que Paulo fala, no grego não é um habitar provisório, mas é um habitar permanente. E ele está dizendo: eu oro para que Cristo permanentemente seja tão mais forte na vida de vocês, que o mundo possa ver, que o mundo possa contemplar, que o mundo possa olhar para a igreja e ver o brilho de Jesus. E era para isso que ele orava, que ele intercedia ao Pai. E ele diz que para que estando arraigados, enraizados e fundados em amor. Em amor. Por que amor? Porque o amor, ele está intimamente ligado à oração. Quando nós oramos sem amor, a nossa oração é egoísta. Quando nós oramos sem o amor de Cristo, a nossa oração é egocêntrica. Quando nós oramos sem este amor de Cristo, a nossa oração, ela é apenas materialista. A nossa oração passa a ser humanística. Ela passa a ser uma oração que visa tão somente o bem-estar do homem, sem o propósito maior, que é glorificar a Deus e abençoar pessoas. Porque as bênçãos com as quais Deus nos abençoa, não são bênçãos particularizadas a nós, a mim, a você. Segundo o Salmo 67, ele orou, o salmista, dizendo: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra a tua verdade, em todas as nações a tua retidão. Deus derrama as bênçãos sobre nós. E essas bênçãos só podem ser, de fato, comprovadas como bênçãos de Deus quando ela é transbordada para outros. Quando ela alcança outras pessoas, quando ela alcança outras famílias. É como na pesca maravilhosa. Jesus, depois de pregar, ele disse para os discípulos: vão até o alto mar. Era um carpinteiro dando instruções para os pescadores experientes. Até então, eles confiavam em Jesus, mas Jesus não tinha se revelado ainda com tanto prodígio para que eles pudessem ter aquela confiabilidade que tiveram no decorrer do ministério. Mas a palavra de Jesus criou fé, e Pedro mencionou dizendo enfaticamente: mestre, por toda a noite trabalhamos. É como quem diz: nós sabemos o que é pescar. Eu conheço o lago da Galileia. Eu sei quais são as armadilhas para determinado tipo de peixe. E as armadilhas que nós pescamos servem para a noite, não servem para o dia. Ou seja, não há lógica te obedecer nesse ínter. Não há lógica ir, não há nenhum nexo. Mas eu abro mão de tudo isso, do meu conhecimento, e passo agora a confiar no teu conhecimento. Eu abro mão da minha sabedoria e passo a confiar na tua sabedoria. Eu abro mão das minhas experiências e eu passo agora a confiar na tua palavra. E sobre a tua palavra lançaremos as redes. E a Bíblia diz que eles foram e fizeram uma pesca maravilhosa, estupenda. A bênção de Deus é exagerada, irmãos, porque a graça de Deus é tremenda para conosco. E a Bíblia diz que o barco encheu de tanto peixe que quase estavam indo a pique. E eles tiveram que tomar a decisão: ou eles partilhavam a bênção, ou o barco afundaria. E eles olharam ao lado e viram muitos outros trabalhadores, pais de família, que também estavam pescando. Mas a diferença é que eles não tinham a mesma experiência que eles tiveram de conhecer Jesus. E então eles olharam e fizeram sinal, e chamaram todos, e todos vieram até eles. E eles dividiram os peixes, mas o barco continuava cheio de peixe. Dividiram, partilharam, mas eles continuavam cheios de peixe, de forma que todos foram abençoados e voltaram para casas, satisfeitos, alegres, porque a bênção de Deus transborda para outros. Quem retém não prospera, mas quem é generoso vai prosperando mais e mais. E Paulo está nos orientando a esse respeito de forma gloriosa. E ele vai falar do amor, relacionado intimamente com essa compreensão do caráter de Deus, relacionado à oração, a uma intimidade com o Senhor, e nos levando a uma dimensão de oração que a igreja precisa ter. Porque as nossas orações, queridos, elas costumeiramente são mais racionais. São aquelas orações lógicas. Mas Paulo vai falar para nós de algo aqui muito profundo. E ele vai dizer, olha, a minha oração é que vocês estejam enraizados em Cristo e fundados em amor, para poderdes perfeitamente, com clareza, sem nenhum tipo de ofuscação, mas com clareza vocês compreenderem, com todos os santos, observe que não é uma coisa especial para um, é para toda a igreja, todos nós podemos, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Às vezes nós estamos apenas na margem e achamos que já temos tudo o que Deus quer nos dar. Às vezes nós não chegamos nem na praia e achamos que já conhecemos o mar. Mas como diz aquela ilustração sempre contada por muitos pregadores e poetas, que conhecer a Jesus é como um pescador, como um interiorano que vem à praia pela primeira vez, e encontra aquela praia linda, maravilhosa, e vai tomar banho, e chega em casa e diz, eu conheci a praia. Mas tem um pescador que vai um pouquinho mais longe, pescando, e às vezes mergulha um pouco para poder colocar a rede, as armadilhas para pegar o peixe, e o pescador passa a conhecer, logicamente, mais do que o banhista interiorano que veio pela primeira vez. Só que existem aqueles que trabalham no mar, na marinha, por exemplo, e que trabalham indo nas viagens, nos grandes navios, e conhece o mar com mais extensões, as cores do mar. Os pescadores de lagosta, eu moro em uma região que é a região da lagosta. E os pescadores vão nos barcos de 16 metros e alcançam os mares mais altos. E ao olhar, só contemplam apenas água e céu. E eles conhecem o mar de uma forma diferente. Mas só que existe um marinheiro que vai no submarino por baixo, e passa a conhecer o mar por baixo, vendo coisas incríveis, tendo experiências incríveis. Conhecer Jesus é justamente essas etapas. Eu posso ser apenas o banhista interiorano que conheci a praia pela primeira vez. Eu posso ser o pescador que de vez em quando desce na água para desarmar as armadilhas. Eu posso ser o pescador de lagosta que vai no mais alto mar, ou ser também como marinheiro que vai nos profundos dos mares pelo submarino. E aqui Paulo está dizendo, olha, eu oro para que vocês sejam enraizados em amor e que este amor vocês possam compreender a altura, o comprimento, a largura e a profundidade. Eu queria que vocês compreendessem o que Deus fez por vocês. Eu queria que Deus revelasse a vocês a profundidade do amor que Ele tem por vocês. Eu queria que vocês começassem a compreender como é muito inexplicável de Deus por vocês. O que Deus tem feito por vocês. Ele mexe no universo, Ele mexe na terra em favor de um povo. E este povo são seus filhos. que tudo que Deus faz na terra, que tudo que Deus faz no universo, Ele faz em favor de sua igreja. E Paulo está dizendo, eu queria que vocês pudessem receber esta revelação, porque no dia que vocês receberem essa revelação, a oração de vocês serão diferentes. A forma de vocês se achegarem a Deus será diferente. A ousadia, a intrepidez será diferente, a confiabilidade, a certeza de que Ele irá atender, porque Ele nos ama com amor profundo, largo, eterno. E Paulo vai dizer, mais ainda, eu queria que vocês conhecessem o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Todo o entendimento, ou seja, a ciência não pode compreender, mas vocês podem.